Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Nós queríamos convidar o pastor Jefferson Carmo. O pastor Jefferson é da Igreja Batista lá em Orlando, nos Estados Unidos, e ele vai estar ministrando para nós a palavra de Deus. Eu não vou fazer muitas apresentações, ele mesmo vai se apresentar um pouquinho aí à igreja, tá certo, querido? Mas vamos orar por ele. Fique à vontade, isso aqui é a casa do Pai. Sentado como nós estamos mesmo, queridos, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que tu estás fazendo e te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre o teu servo, para que a tua palavra esteja no coração dele e ele transmita aos nossos corações aquilo que é puro, amável, de boa fama, aquilo que é louvável, Pai. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor. Graça e paz a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu peço a Deus agora é que você, sua casa, essa igreja, seja cada vez mais ricamente abençoada em Cristo Jesus. Obrigado, pastores, obrigado, igreja, por me receber. Me sinto honrado e muito alegre no Senhor por estar aqui com vocês, por poder participar desse momento de ministrar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Estava falando com os pastores, que louvor suave vocês têm ministrado ao Senhor aqui, tão agradável, é tão bom, agradável estarmos juntos ministrando ao Senhor. Parabéns pelo louvor. E agora vamos juntos ouvir a palavra do Senhor, mas antes deixa eu me apresentar e apresentar o material que eu trouxe. Meu nome é Jefferson, eu sou de Goiânia, e tenho estado morando nos Estados Unidos desde 96. Estive voltando ao Brasil muito rapidamente por duas ocasiões para plantar igrejas no Brasil. O Senhor tem me dado assim essa graça de aprender a plantar igreja. Porém, os últimos 3 anos, eu estava comentando com os pastores, Deus me separou para estar escrevendo e para viajar ao Brasil, mais ao Brasil. O Senhor também tem permitido eu viajar pelos Estados Unidos e também na Europa, para estar servindo ao corpo de Cristo. Minha esposa, nós frequentamos a First Baptist of Orlando, é uma igreja, a maior igreja em Orlando, uma igreja muito grande, e aproximadamente uns 15 mil membros, e eu sou membro lá, e minha esposa faz parte do staff, da liderança. Minha esposa, além de pastora, ela é diretora, ela é psicóloga cristã e é diretora de uma ONG na igreja, para ajudar mulheres a não cometer aborto. É um trabalho preventivo, é um trabalho também que ajuda pós-aborto, e é um trabalho muito lindo. O Senhor tem dado oportunidade à minha esposa de ir à China, ministrar nas igrejas chinesas, nos Estados Unidos, já veio ao Brasil também, para ministrar sobre essa realidade, né, que é tão triste, tantas pessoas, até dentro da igreja, mulheres, jovens, fazendo aborto, infelizmente. Bem, meus livros eu quero apresentar, posso apresentar para vocês? Eu pedi ao André, esse amado irmão que está cuidando dos livros lá atrás, para providenciar 2 anjos ou 2 valentes para ficar naquela porta ali, nessa de cá também, mas acho que de cá, porque os carros estão de cá, né? E dar um sorriso para vocês e falar, ó, a porta de saída é lá, ó. Vocês têm que sair por lá para olhar os livros do pastor Jefferson e comprar. No nome do Senhor. Estou indo embora amanhã, vou retornando para os Estados Unidos. E eu não. Tem poucos, talvez nem vai dar, viu, irmã Socorro? Espero que. Eu tenho que levar algumas coisas para minha esposa. Tenho que levar aquela. A renda de. Como fala? Da mesa. Toalha de mesa. Eu tenho algumas coisas ainda em Brasília, vou passar em Brasília. Eu tenho uma filha, um genro, uma neta que mora em Brasília. Vou passar lá para pegar mais umas coisas. Então na minha mala não cabe. Os irmãos vão ficar ali para você passar por aquela porta para olhar meus livros e comprar, tá bom? Bem, esse aqui é o livro que não é meu. Esse é do meu genro, Crônicas de um Reino. E meu genro, talvez alguns aqui da equipe do Louvor conheça. Ele e seu primo têm uma banda aqui no Brasil chamada Pedras Vivas. Então, esse livro é dele. Esse aqui, agora os outros são meus. Esse aqui é um livro cristocêntrico, que mostra o Cristo em toda a Bíblia, as figuras no Velho e no Novo, a realidade, o Cristo em Jesus, o Cristo e o Reino, o Cristo na cruz e o Cristo e a Igreja. Esse é um livro também que fala da vida de Cristo em nós. É um livro que mostra, é um livro para discipulado pessoal, discipulado em grupo. Eu acho que só tem três dele. Esse livro eu fiz lá no pastor Jorge Linhares, na editora Getsemane. Inclusive ele fez o prefácio. É um livro que mostra que a gente ama a Deus em Cristo, a gente ama a Igreja em Cristo, a gente ama o perdido em Cristo, prega, ora, louva, pratica o Reino, faz obra social, enfim, tudo que fazemos é em Cristo. Amém, meus irmãos? É a vida de Cristo em nós. Esse é um livro sobre Neemias, restauração, uma obra de Deus no líder e na Igreja. Então, é um livro que fala de restauração das 12 portas restauradas do muro, mostrando as realidades que aconteceu lá com Neemias de restauração, foram realidades vividas pela Igreja primitiva e são realidades que acontecerão na Igreja nos últimos dias. Esse é um livro de libertação e reabilitação de vício, sexo, ilícito e drogas, acho que só tem dois, e mais um com a nova edição, que está lá, só tem um. É um livro preventivo, corretivo, que mostra as causas que levam aos vícios, né, os efeitos dos vícios, da compulsão sexual, das drogas, e é aplicado também para outros tipos de compulsão da carne. Esse livro aqui tem inglês e português. É um livro sobre a vida de Daniel, a excelência de espírito, um plano de Deus. Só tem um em inglês, você que gosta de ler inglês, tem um aqui. Esse livro mostra a vida de Daniel na Babilônia, desde quando ele chegou e até o último capítulo, quando ele já tinha uns 92, 94 anos, e não descreve a sua morte, mas ele morreu na Babilônia. E esse livro fala dos frutos da palavra na vida dele lá, e do exercitar de dons espirituais lá na Babilônia. Esse livro é um livro sobre Jacó, bênção e crise, combustíveis para a vitória. Bênção e crise foram realidades na vida daquele homem. Desde seu nascimento, assim, já tinha conflito no útero da mãe com seu irmão Esaú. Então foi uma vida de muita bênção e muito conflito. Mas isso foi combustível para fazer dele Israel. E você e eu também vivemos diariamente, passando por momentos de bênçãos, de crise, de aflição, e devem ser combustíveis para que o Cristo apareça, que ele seja formado em nós. Amém? Então essa é a ênfase desse livro. Esse livro é um livro sobre avivamento, Éfeso, a cidade tocada pelo dedo de Deus. É um livro que mostra 12 verdades que aconteceu em Éfeso, o verdadeiro avivamento. Esse é um livro para conhecer Jesus, devocional, 31 dias, um encontro diário com Jesus. E por último, esse aqui é o que tem mais, é o penúltimo que eu escrevi. Eu acabei de escrever um livro sobre Ruth, inclusive, na permissão do Senhor, eu vou falar um capítulo desse livro agora, para nós ouvirmos esse assunto. E esse livro aqui é um livro de ficção, como aquele Este Mundo Tenebroso, aquele O Peregrino. Então esse tem um pouco mais, porque é o penúltimo, eu trouxe mais dele, tá bom? Os livros não são caros, R$ 20 e R$ 25. Ao comprar, você vai se abençoar com leitura e vai também me abençoar comprando o livro. Amém? Eu vi tão... Ah, melhorou. Que esse amém seja o comprado o livro em nome do Senhor, viu? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Quero ler um versículo que creio eu que todos nós o conhecemos. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Abre sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, agora, por favor. Vamos ler mais esse versículo. Creio também que todos conhecem esse versículo. versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse momento tão precioso. Estamos aqui diante do Senhor, ministrando ao Senhor, ouvindo o Senhor, e agora todos juntos, assentados, Senhor, totalmente entregue ao Senhor para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a nós. Senhor, que todo pensamento, todo sentimento seja levado cativo à tua obediência agora. Que nós possamos nos aquietar, fazer calar nossa alma, para que nós possamos comer e beber, Senhor, daquilo que temos de mais precioso, que é Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero repartir com os irmãos e ouvir com os irmãos a respeito de duas verdades que acontecem na nossa vida. Não tem como não acontecer essas duas verdades em nossa vida. Para que não aconteça, nós não vamos estar mais nessa vida, nesse mundo. Mas enquanto estamos nesse mundo, vivos aqui em Alagoas, Maceió, vocês, eu em outro lugar, em qualquer parte do planeta, seja na Índia, seja na Ásia, seja na África, seja na Europa, seja na Oceania, seja nas Américas, todas as pessoas experimentam essas duas verdades. A primeira é bênção. Você pode dizer comigo, bênção, por favor? Bênção. Isso é uma realidade em todo ser humano. Seja ser humano em Cristo, nascido de novo, seja um ser humano natural, ainda em Adão, todos são abençoados. Deus faz com que o sol nasça todos os dias, para o justo e para o injusto. A chuva vem para todos. As pessoas aí fora, sem Deus, também são abençoadas. Nós aqui, muito mais, irmãos. Nós que estamos em Cristo, que somos nova criatura, nós somos muito e muito mais abundantemente abençoados. O Senhor nos abençoa todo santo dia. A palavra que nós acabamos de ouvir, ela nas escrituras, nas traduções, em uma delas está o verbo está no passado. Ele nos abençoou. Ele já fez isso. Deus não vai dar mais nenhuma bênção para você. E nem para mim, não adianta a gente chegar nele, Senhor, só mas esta bênção. Ele vai olhar para nós, se nós tivermos sensibilidade para ouvir ele no nosso espírito, ele vai dizer, meu filho, eu já te dei toda sorte de bênçãos. Ele já nos deu toda sorte de bênção. O verbo está no passado, e aqui nessa tradução que nós acabamos de ouvir, está no presente contínuo, ele nos tem abençoado. Nós peregrinamos nessa terra e diariamente somos abençoados com toda sorte de bênção. Ele não poupou o próprio filho, por amor a nós entregou a ele, e nele nos dará todas as coisas. A palavra diz que ele nos dará todas as coisas. Irmãos, eu sou um homem abençoado todos os dias. Você é abençoado todos os dias. Acordamos hoje, isso é bênção. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, situações não resolvidas, mas é uma oportunidade. Estamos vivos e podemos ver a vitória do Senhor nessa situação difícil que nós estamos passando. Hoje eu tomei refeições. Aqui pelo menos uma refeição alguém tomou. Se não tomou, talvez esteja em jejum. Ou se tiver sem, não teve condição de tomar pelo menos uma refeição, você vai tomar hoje à noite. Estou falando uma refeição natural. Você pode me procurar, pode procurar esses irmãos aqui na frente, pode procurar qualquer irmão, falar, eu não tomei nenhuma refeição hoje. Você vai ser abençoado tomando uma refeição. Nós comemos hoje. Nós temos salvação, meus irmãos. Nós temos o incriado, o eterno, o Criador de todas as coisas, que vinha na variação do dia ter comunhão com Adão, agora habitando em nosso espírito. Isso é muita bênção. Nós temos riquezas insondáveis em Cristo. Dentro de nós tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a fé, toda a paz, todo amor, toda autoridade, todo domínio próprio. Tudo que está em Cristo, tem no Espírito, está dentro de você e dentro de mim. Nós somos abençoados todos os dias, todo santo dia. Fala para o seu irmão, você é abençoado todo dia. As bênçãos são diárias. Diariamente eu sou abençoado. Ó, se nós, todo dia a gente tem testemunho para contar. As bênçãos, fala comigo, as bênçãos são diárias. As bênçãos também são adquiridas. A gente vai semeando em Cristo e vai colhendo as bênçãos em Cristo. A gente vai semeando em Cristo para o nosso trabalho, semeando em Cristo para a nossa família, semeando em Cristo para o nosso ministério, e nós vamos colhendo bênçãos, bênçãos e bênçãos. As bênçãos são súbitas também. Às vezes você que é um comerciante, você que trabalha com alguma coisa, negocia, ou também nós, né, que às vezes não temos negócio, de repente chega uma notícia. Paulo estava num momento de desespero, né? Até da morte, ele não tinha mais esperança nada. De repente Deus recriou o coração dele com a chegada de Tito. Você, de repente, alguém te liga e fala, ó, eu vou comprar a sua casa, eu vou comprar isso de você. As bênçãos são súbitas. Quantos querem que o Senhor, nessa segunda-feira, traga bênçãos súbitas sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus? Então, bênçãos são realidades em nossas vidas. Deus está sempre nos abençoando. Deus não vai deixar de nos abençoar, porque Deus é abençoador, meus irmãos. Essa é a essência, a natureza de Deus. Agora, há uma outra verdade que acontece conosco, e isso nós acabamos de ver. Não vem de Deus, mas Deus permite. Mas Ele também nos advertiu. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês tenham bom ânimo. Nós não devemos viver a vida aqui desanimados. No mundo nós passamos por aflições. Você passa, eu passo. Pedro disse que os irmãos no mundo estão sofrendo. Lá na Índia agora irmãos estão sofrendo. Lá na China, aqui na cidade de Alagoas, Maceió, no estado de Alagoas, a gente sofre nessa vida. O mundo nos aflige. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu, Ele agora em mim, Ele em você, nós somos mais do que vencedores. A gente passa por aflição. Aflição é diária. Você acorda, vem um pensamento, te aflige, te entristece. Vem um sentimento, te aflige, te entristece. Você olha e lembra de uma cena que aconteceu ontem na sua casa, na sua família, te entristece. Você lembra de uma situação de um querido seu, te entristece, te aflige. Você vê a televisão, liga, vê só injustiça, só notícia ruim, você se aflige, você se entristece. Um problema de um filho, alguém está doente, casamento está em conflito, te entristece. A Bíblia fala que até no nosso sorriso, muitas vezes, né, atrás do nosso sorriso há tristeza em nosso coração. A aflição também, ela é adquirida. quem semeia na carne colhe corrupção, a Bíblia diz isso. Você está em Cristo, eu estou em Cristo. Mas muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós estamos semeando no natural, semeando na carne. Nós vamos colher corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida e paz. Mas mesmo semeando no Espírito, você e eu não estamos isentos de colher aflição neste mundo. Se nós vivemos piedosamente em Cristo Jesus, nós padecemos perseguição. Vamos encontrar sofrimento na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares onde nós estamos. Se nós estamos decididos a viver em Cristo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós vamos passar por aflições. Porque o mundo se opõe a Deus, o mundo é inimigo de Deus. O mundo sempre odiou o Senhor, o mundo nunca odiou vocês, e nem eu, e nem um ser humano. Por quê? Porque o que tem no mundo tem em nós, na nossa vida natural. Mas o mundo odiou o nosso Senhor, o Deus homem, o Verbo que se fez carne. Ele afirmou isso. O mundo não odeia vocês, odeia a mim. Por quê? Porque ele foi o único, presta atenção, o único que testificou que as obras deste mundo são más. Aí o mundo passou a odiar você, querida irmã, a mim, porque nós fomos tirados dele. Agora estamos em Cristo. Então as aflições também são adquiridas. E as aflições também são súbitas. Já viu? Quando acontece um acidente, quando acontece uma enfermidade, aparece. Quando acontece um problema, as notícias ruins chegam. Não avisa, não liga e fala, alô, semana que vem eu vou passar e vou trazer essa tribulação para você. Não, é algo súbito, de repente aparece uma tribulação, uma aflição. Mas nós devemos ter bom ânimo. Fala para a pessoa, sei lá, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Agora, nosso Deus é um Deus de propósito. Você pode dizer, meu Deus é um Deus de propósito. Na bênção e na aflição, Deus tem propósito. Nós vamos ver agora o propósito de Deus e vamos ver depois o porquê do propósito de Deus, tá? Por que que Deus nos abençoa tanto? Vamos agora pensar só em nós. Não, vamos rapidamente, breve. Por que que Deus abençoa tanto a pessoa que não está em Cristo, está lá fora, está sem Deus no mundo, ainda vive morta em seus delitos e pecados? Por que que Deus abençoa tanto? E por que que Deus permite que ela seja afligida no mundo também? Porque essa conversa de falar, ah, depois que eu fui para a igreja, minha vida virou uma tribulação, agora é só problema, isso é conversa, desculpa dizer essa expressão, que diz lá em Goiás, é conversa para boi dormir. Porque lá fora, é porque não tinha luz, entendimento, não percebia. Quem está lá fora passa por aflições, tanto quanto você que está aqui. E muito pior, porque ele está sem Deus. Você tem Deus dentro de você. Então é conversa para boi. Quando alguém chegar em você, o irmão fala, ah, depois que eu me converti, só vem tribulação, só problema. Quando é lá fora, para agora. Abre seus olhos. Seja honesto com você mesmo. Você está enganando a você mesmo. Você sabe que lá fora você tinha seus problemas, e muitos. Então, por que que Deus abençoa tanto e permite que as pessoas lá fora, sem Ele, sejam afligidas? Para um propósito, para que eles sejam salvos. Cada bênção, cada aflição é uma voz de Deus, é uma chamada de Deus. É Deus querendo levá-lo a Jesus, porque ninguém pode ir a Deus por si mesmo. Jesus mesmo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É Deus dizendo a essa pessoa, você está sendo abençoado, a ficha dele tem que cair. Eu estou te levando a Jesus, porque toda bênção que você tem aí, você está vendo, vem do Senhor e Salvador. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando ele passa por aflições, né, aquele corpo espiritismo, catolicismo, sei lá para onde, para tudo quanto é lugar, é para ele ouvir a voz do Senhor e ir para Jesus, para que ele seja salvo. Para que Jesus torne Senhor e Salvador dele. Agora, nós que já estamos em Cristo, por que que Deus abençoa tanto você e não para de te abençoar e nem a mim? E por que que Deus permite cenas em nossas vidas onde nós somos afligidos no mundo. Sabe para que que é? Olhem para mim. É para que você e eu, seus filhos, prostremos totalmente diante dele. Não é para vivermos ajoelhados diante dele. Não é para vivermos em pé diante dele. Bênção e sofrimento é para que você e eu aprendamos a viver. Não é que você vai ficar todo dia agora prostrado, não trabalha mais, não estuda mais, não come mais. Não é sobre isso que eu estou falando. E vocês estão ouvindo o que o Senhor está falando com você. Viver numa atitude interior espiritual. Acordar cada dia e prostrar-se totalmente diante do Senhor. Deitar, botar seu rosto no chão, espiritualmente falando. Quanto mais abençoado eu sou, mais eu me prostro e me rendo e me abandono diante do meu Senhor, que é o provedor, que é aquele que toda bênção, toda boa dádiva procede dele. Quanto mais sofrimento eu passo neste mundo, mais eu me rendo totalmente aos pés dele e me abandono e me entrego diante dele. A história de Israel, a história da igreja, a minha história, a sua história, a história nossa é: a gente, quando é muito abençoado, a gente tem tendência de relaxar, descansar. Já viu? Se você está num desespero, precisando de uma bênção, se for preciso de viajar 2 horas a pé, 4 horas, 8 horas, o dia todo, sabendo que lá você vai tomar posse da sua bênção, você vai. Se for necessário vir no culto todo dia, esse aqui está um mover, uma campanha, você vem todo dia. Mas depois que você e eu somos abençoados, a tendência nossa é tirar os olhos dele, deixar de buscar intensamente e se alegrar com a bênção, como uma criancinha, né? Ficar que nem assim, desesperado, assim, embriagado com a bênção. Fica ali só, egoísta, comparando, olhando para as pessoas, olha aquele lá, eu levanto o nariz, porque eu sou abençoado, ele não. Israel colocou os olhos na bênção, tiraram seus olhos do Senhor, o emanador, o doador de toda a bênção. Deixa eu te dizer algo. As bênçãos que Deus nos dá, elas permanecem, algumas, outras passam. Vem e vão. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Tudo que vem, que permanece, tudo que vem, vai, passa, vem, passa, vem, procede dele. As bênçãos emanam dele, meus irmãos. Eu não quero ficar correndo atrás de bênçãos, não. Eu quero ficar nele, aos pés dele, prostrado, porque ele é uma fonte eterna, inesgotável, de bênção para mim, para minha casa, para sua igreja. Viver prostrado. Quanto mais abençoado, mais eu me rendo. Senhor, quem sou eu? Quantos que são melhores, o Senhor tem me abençoado. Então eu me rendo, sou agradecido. Tudo que eu tenho vem do Senhor, é teu. Minha vida é tua, meu ministério é teu, minha família é tua, minha renda é tua. Senhor, tudo que eu tenho vem do Senhor. Então eu me prostro e me rendo diante do Senhor. Sofrimento também. Quanto mais sofrimento, mais rendição. Senhor, eu não posso mudar essa cena, eu não posso mudar essa circunstância, eu não posso mudar essa situação, eu não tenho poder sobre a circunstância, eu não posso mudar essa realidade que eu estou enfrentando. Senhor, então eu me prostro diante do Senhor, eu me rendo. O Senhor está acima disso, Senhor. O Senhor é Senhor sobre isso. É o Senhor que muda tempos e muda as estações. Então eu me prostro e me entrego, me abandono diante do Senhor. Fala comigo: bênção e sofrimento no mundo é para que eu viva prostrado diante do Senhor. Agora, por que disso, irmãos? Por que que Deus quer que você e eu prostremos diante dele? Lembram dos 10 leprosos? Eles foram até o Senhor Jesus para serem curados. Jesus disse para eles: vai e apresenta-te ao sacerdote. E eles foram. Enquanto iam, foram curados, pastor. Um deles viu que foi curado. Volta na direção do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, dando glórias a Deus em alta voz. Chega diante do Senhor e Salvador dos homens e prostra totalmente com o rosto em terra. O sentido da palavra ali, meus irmãos, no hebraico, sabe qual é? Ele botou o rosto no pó da terra. Sabe qual é? É o porquê. Ele voltou ao pó da terra. Ele voltou à origem, o começo de todas as coisas. É voltar. O porquê que Deus quer isso, sabe para quê? É porque você e eu temos que voltar para o pó. Nós somos formados, somos trino. Temos pó, que é o barro. Temos alma, que é mente, emoção e vontade. E temos espírito, fôlego da vida. É voltar da para o lugar que nós saímos um dia e que nós nunca deveríamos ter saído. É voltar para o pó. Sabe, quando você volta para o pó diariamente, quando eu volto para o pó diariamente, presta atenção no que eu vou dizer. O bom oleiro, o oleiro eterno, sabe o que ele faz? Ele faz com que um novo homem, Cristo, apareça em você e em mim. Ele faz com que um novo homem se expresse. Porque a vida cristã é uma vida que se expressa. É uma vida que substitui esse corpo mortal. Aí ela se expressa nesse corpo, na mente, na emoção, na vontade, no olhar, no falar, no reagir, no agir. Eu sou um fracasso, meu irmão, e você também é, nas tribulações da vida. Nós reagimos negativamente na carne, mas Cristo, nas tribulações da vida, Ele reage diferente. Ele reage em paz, Ele reage em domínio próprio, Ele reage sem tensão, Ele reage em sabedoria. Ele não dá um passo em falso. Quantos passos em falso nós damos diante de tribulação? Nós reagimos no natural. Mas quando nós estamos prostrados, o Cristo vai reagir em você e em mim. Quando nós estamos prostrados, o Cristo vai falar através de você e de mim. Essa é a vida cristã, irmãos. Aqui está o segredo de nós vivermos em Cristo a cada dia. Deixa eu dar um exemplo assim, muito prático. Vocês veem, Paulo disse: aquele que está em pé, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aqui em pé nós estamos sujeitos a cair. Eu estou, você está. Mas quem está prostrado não cai, porque já está prostrado. Deixa eu te dar um exemplo prático. O ano passado, em março, eu fui para a Europa pregar no encontro de pastores na Itália, em Turim. Fui pregar em igreja na Itália, fui pregar em Londres, mas eu fui por um motivo maior. Era aniversário da minha filha, que estava estudando em Guildford, próximo de Londres. Ela morava ali na Inglaterra. Então eu fui para passar o aniversário com ela e aproveitei para ir pregar nas igrejas lá. E ela estava frequentando o Rio Song em Londres. E lá no Rio Song, no culto, um anfiteatro, assim, com um mezanino lotado, mais do que isso aqui embaixo e em cima. E eles ministrando ao Senhor, irmãos, eles não erram. É impressionante o tom de tocar, a voz, a unção, o profissionalismo. É algo assim impressionante. É algo assim que a gente fica admirado de ver a dedicação da pessoa. E eu estou nessa estrada de andar em Cristo desde 1980. Já tem um tempinho, né? 1980 eu me converti. O Senhor me libertou de tráfico, de droga, me salvou. 1980. E aí, meus irmãos, a minha filha estava do meu lado, né? Ela estava fazendo 20 anos o ano passado. Ela estava assim, ó. Adorava, fluindo no Espírito, adorando ao Senhor. Eu olhei para as pessoas entrando em Deus. E eu estava assim, ó, babando. Sabe o que é isso, babar? De ver tanta beleza na ministração dele. Eu babava. Eu ficava babando, eu estava em pé, irmãos. Eu não estava prostrado. De repente eu tive uma sensação de morte no meu espírito, no meu interior. Fiquei assustado. Aí você pensa na sua mãe que é viva, pensa na esposa que estava nos Estados Unidos, pensa num outro filho que estava em outra parte. E aquela sensação de morte, eu falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo, Deus? E aquela voz inconfundível lá no meu interior falou, Jefferson, você sabe, meu filho, eles estão fluindo? Estão, pai. Está lindo o que eles estão fazendo? Está, Senhor. Tem unção? Tem, Senhor. Jefferson, você sabe, tudo que eles estão fazendo é para que você, todos que aqui estão, possam ir a Cristo e fluir em Cristo. O rio te leva para Cristo. Você sabe que não é para ficar admirando homens, olhando para homens. Eu estava em pé, irmãos. Em pé eu estou sujeito a cair. Em pé eu estou sujeito a ser soberbo, ao invés de ser humilde. Em pé eu estou sujeito a olhar para o homem, ao invés de olhar para Cristo. Em pé eu estou sujeito a murmurar, a ser incrédulo na adversidade. Mas quando eu estou prostrado, irmãos, aí eu manifesto a humildade de Cristo, porque eu estou ali totalmente rendido. O que vai aparecer não é eu, porque eu estou ali como morto, caído. O que vai aparecer é a humildade de Cristo. O que vai aparecer é a fé de Cristo. Aí na hora eu comecei a chorar. Falei, Senhor, mais uma vez eu agi na carne. Fui carnal. Mais uma vez, Senhor, eu estou agindo no natural. Me perdoa. E aí eu comecei a olhar para o Senhor. E aí eu comecei a fluir no Senhor. Fluir. Olhei para minha filha não entendia nada, ela não via nada. Ela estava ali ministrando ao Senhor. Não importa se está bonito eles. O importante é o Senhor que está fluindo. É o Senhor que está movendo. Você entende isso? O porquê é porque nós temos que voltar para o pó. É no pó que Cristo aparece. É no pó que o Cristo manifesta. Deixa eu te dar o exemplo de Davi. Davi foi um homem que viveu muito prostrado diante de Deus. Davi é um exemplo para você e para mim de um homem rendido a Deus. Davi teve compreensão, revelação. O que eu estou falando para você aqui, escute, é importante você ouvir aqui. Tem que vir aqui mesmo. É importante vir na sua emoção, se sentir também. É bom isso. Mas eu quero dizer que Davi teve revelação lá no seu interior, no seu espírito. Eu quero dizer para vocês, olhando os olhos de vocês, que um dia Deus me mostrou isso lá no meu espírito, e isso fez diferença. E eu sei que às vezes eu tropeço, como eu acabei de contar uma outra testemunha aqui. Às vezes eu fico em pé diante do Senhor. Mas quando eu percebo, o Senhor me chama a atenção, eu volto rapidamente para o meu lugar que eu devo sempre estar, espiritualmente, que é prostrado aos pés do Senhor. Irmãos, a palavra tem que descer em nós. A palavra frutifica, ela vai voltar para a minha mente, para a minha emoção, para a minha ação, para a minha reação, para a minha motivação. Porém, a palavra tem que dar o primeiro fruto na boa terra. A boa terra não é a minha mente e minha emoção. A boa terra é meu espírito. Por quê? Porque no meu espírito Deus habita. A semente tem que descer lá no meu espírito, porque lá é a habitação de Deus. E aí depois ela vai subindo novamente. Ela está chegando na minha mente, na sua mente, mas ela tem que descer. Nossa vida tem que ser rasgada, né? Deus tem que abrir longos sulcos nas nossas costas, como diz no Salmo 129, que é uma palavra para Jesus, para Israel e para nós. As costas dele foi arada quando ele estava ali sendo açoitado. É uma figura. A palavra estava se penetrando no seu espírito. Então a palavra tem que penetrar nas nossas vidas. Davi foi um homem de revelação. Como eu disse para vocês, o que tem no mundo, tem no nosso corpo mortal. O que há no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Essas coisas não procedem do Deus Pai, mas sim do mundo. O mundo passa com essas cobiças, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E eu estou olhando aqui e vou profetizar que todos são pessoas que amam o Senhor e que vão permanecer para sempre, porque vão fazer a vontade do Senhor. Amém? Davi percebeu, meus irmãos, que o que tem no mundo estava no seu corpo mortal. O que tem no mundo estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o que tem no mundo e o que estava naquela árvore lá no Éden foi trazido pelo príncipe desse mundo, pelo diabo. O que tem no diabo? Cobiça, soberba. O que tinha naquela árvore, essas três coisas, apareceu lá no deserto quando Jesus foi tentado. Mateus 4 e Lucas 4 fala isso. E está aqui em 1 João 2, 15, 17, nós acabamos de falar. E está também em um dos salmos de Davi. Davi sabia, e ele escreveu sobre isso. Ele disse no seu salmo 131, os irmãos devem conhecer: Senhor, não é soberbo o meu coração. O que que é isso? Soberba da vida. Nem os meus olhos são altivos. O que que é isso? Soberba da vida? Sim. Mas também cobiça dos olhos. Olhos altivos, né? Está sempre procurando para cobiçar. Nem me ocupo com coisas grandiosas demais para mim. O que que é isso? Cobiça da carne. Nossa carne nunca se satisfaz e nunca vai se satisfazer. Hoje eu tenho, amanhã eu quero mais. Eu moro num país que deveria ser chamado shopping center. Quem já foi nos Estados Unidos sabe disso. É um consumismo. Minha esposa trabalha numa ONG na igreja para mulher, ajudar mulheres. E anexo tem um trabalho da igreja com as presidiárias. Tem um bazar. As pessoas levam roupa com etiqueta, mofando, porque compra e não usa. Sai um iPhone novo, 7. Tem o 6 que faz tudo o que o 7 faz, mas ele quer comprar no dia que sai. Ele não espera um 2, 3 meses que vai cair 200, 300 dólares. Ele tem que comprar no dia, faz fila na loja, nas Apple Store para comprar. Esse é o homem, nunca se satisfaz. Cobiça da carne. Davi disse: meu coração não está ocupado com coisas que é grandiosas demais para mim. Aí Davi, sabe o que ele diz? Eu fiz pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. A sua alma, a minha alma é do mesmo material, da mesma natureza da alma de Davi. Nossa alma fala, nossa mente fala, nossa emoção fala, sente, nossa vontade fala. E muito. E se opõe a Deus, porque a nossa alma está ligada, se nós não vivemos espiritualmente em Cristo, a nossa alma está ligada ao nosso corpo mortal. É influenciada pelas coisas externas. Veja quando você vai orar. Veja quando você vai estudar a Bíblia. Você percebe como a sua alma grita. Como você pensa, como você sente, como você quer fazer alguma coisa. Mas que não seja esperar no Senhor, que não seja aquietar diante do Senhor. Nossa alma fale muito, é a minha alma, não é diferente da sua, nem da de Davi. Davi que fez, não foi Deus que fez. Você tem que fazer, eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por nós. Eu fiz calar, Davi disse, a minha alma, qual uma criança desmamada. Ali tinha um bebê, não sei se já foi embora, né? Estava ali, eu estou gritando aqui, é para não acordar, acho que foi lá para fora, penso eu, né? Um dos motivos pode ser esse. Mas um bebê dormindo. Você já viu uma criança desmamada no seio? Acabou de mamar? Totalmente sossegada, quietada, em silêncio, alimentada, paz, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma perturbação, sem nenhum medo, totalmente em paz. O que Davi disse, está assim a minha alma para comigo, isso é uma metáfora, queridos. O que Davi fez, o que Davi fazia, era prostrar-se com o rosto em terra diante do Senhor. Ele fazia, ele batia na sua alma, alma cala-te, alma sossega-te, e prostrava aos pés do Senhor. Aí Deus aparecia, a palavra aparecia, a vitória aparecia, as revelações apareciam. Você lê Salmo, você vê tanta revelação. O descanso aparecia, a certeza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aparecia. Os louvores apareciam. Você vê ele começando com louvor, passando por tribulação, termina com louvor nos Salmos. Porque aprendeu a viver prostrado aos pés do Senhor. Eu tenho mais uns 15 minutos, 10, 5. Tenho? Veja dois exemplos rápidos daquela mulher que prostituta que ungiu o Senhor. Aquele fariseu foi muito abençoado na vida, passou por aflições na vida e recebeu o Senhor na sua casa. E ele deveria ter feito com o Senhor aquilo que se fazia naquele tempo com qualquer hospedeiro ou qualquer convidado que chegasse numa casa. Ele não fez. E aí uma prostituta chega naquela casa, né? E vai até os pés do Senhor, se prostra, chora aos pés do Senhor, enxuga com seus cabelos, beija os pés do Senhor, pega um vaso de unguento e derrama nos pés do Senhor. Fica ali prostrado. O homem diz assim: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher que está nos pés dele é uma pecadora. Dizia para si mesmo. O Senhor ouviu, e o Senhor falou para ele: Simão, eu quero te dizer algo. Fala, mestre. Não é profeta e se torna mestre. Lá está escrito na sua Bíblia, na minha, mestre, com letra maiúscula. Se ele reconhecia como mestre e não como profeta, só Deus sabe e ele sabe. Quem somos nós para julgar, né, meu irmão? Mas ele falou: fala, mestre. O Senhor falou: tinha um homem aí que tinha dois que deviam para ele. Um devia 500, outro devia 50. Perdoa ambos. Qual que você acha que amou mais? Eu suponho que o que mais perdoou. Sim. Eu cheguei na sua casa e você não lavou meus pés. Essa mulher lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu um ósculo, beijo. Ela não cessa de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça. Ela ungiu meus pés. Por isso seus muitos pecados foram perdoados. Vamos falar de Maria. Maria escolheu a melhor parte que nunca pode ser tirada. Em pé nós podemos correr, ficar agitado que nem Marta, de um lado para o outro, tentando servir ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor, temos que ser frutíferos, temos que ser discípulo. Discípulo é frutífero. Porém nós não temos que correr de um lado para o outro para fazer as coisas para o Senhor. Nós temos que aprender a quietar, esperar no Senhor, ver o que o Senhor está fazendo, ouvir o que o Senhor quer que falemos e fazemos, e aí fazer, porque nós já somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para nós andarmos nela. Seja feita a vontade de Deus na sua vida, nessa igreja, na sua família, na minha vida, na terra, como é no céu. Mas não temos que ficar correndo de um lado para o outro. Nós temos que aprender a ficar aos pés do Senhor e ouvir suas palavras, aos pés do Espírito Santo que vive em nós, para que Ele fale para nós as palavras de Jesus, aos pés do Espírito Santo que vive em nós, para que Ele mostre o que devemos fazer em Cristo Jesus, aos pés do Espírito Santo que vive em nós, para que Ele forme Cristo em nós e que seja a verdade, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que nós temos que, ó, fazer uma alma, cala-te, sossega, você não tem controle, quem tem controle é Deus que vive em mim, por isso eu me prostro diante dele. Maria escolheu essa parte que não pode ser tirada. Seu irmão foi ressuscitado, ela chegou lá, Jesus estava lá na casa dela, ela chegou com um vaso importantíssimo, de muito valor, era a diária de um trabalhador durante um ano, era o que ela guardava para o seu casamento. Quão valioso era aquilo, guardava. Ela pegou aquilo, né, foi para os pés dele, prostrou-se com o rosto em terra, voltou para o pó e ungiu os pés dele, abriu o vaso. O perfume encheu a casa. Deus disse: das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro dentro de nós em barro de barro, para que a excelência do poder da glória seja de Deus e não de nós mesmos. Quando eu me prostro, o perfume aparece. Cristo é manifesto. Ali estava o perfume. E todos na sala inalaram o perfume. Sempre vai existir esses dois grupos. Uns de cá: que consagração, que dedicação, que coisa mais linda, que espiritualidade. Mas vai existir gente de cá, em toda a história: que desperdício, poderia dar para os pobres. Eu tenho a bolsa aqui, eu poderia até pegar um pouco e jogar um pouco da minha bolsa, colocar aqui dentro. Né? Mas que desperdício, que desprezo, não deveria ter feito isso. Mas todos ali, os que concordavam, os que discordavam, o perfume estava lá. Quando você está, o perfume aparece. O que você tem de mais valor, amado? Quero terminar dizendo isso. O que eu tenho de mais valor? Isso é outra metáfora. Sua esposa, seu esposo, seus filhos são valiosíssimos. Mas que valor que tem? O que tem de mais valor é Deus em nós. Eu já pensou, Deus vive em mim, Deus vive em nós. Que valor isso é, eu não sei se isso o que isso fala para você. Mas eu todo dia eu agradeço. E quase todos os dias eu choro, irmãos, olhando para vocês, choro de gratidão. Deus vive em mim, irmãos. Deus está aqui dentro agora. Eu vou embora daqui a pouco, Deus vai comigo. Eu vou viajar amanhã, pegar avião para Brasília, Deus vai comigo. Vou pegar avião para os Estados Unidos, Deus vai comigo. Qualquer momento do meu viver, na tribulação, na bênção, Deus, Emmanuel, vive aqui dentro em mim. Agora, irmãos, presta atenção. Além desse valor que é não tem o que dizer. O que tem de mais valor para você? É seu marido? É sua esposa? Seus filhos? É seu ministério? É seus dons? É sua poupança? É sua fazenda? É sua empresa? Tudo isso tem valor e muito. Mas sabe o que tem de mais valor para você e para mim? É a nossa própria vida. Porque eu só vou viver uma vida, que essa minha vida é única. Você não pode viver para mim. Eu não posso viver sua vida. O que tem de mais valor é essa vida. O que tinha de mais valor para Maria era aquele vaso. Aí quando eu pego essa vida, o que tem de mais valor, e me prostro totalmente diante dele, aí Cristo aparece. O tesouro aparece. A vida de Deus aparece. Vai ter pessoas que vão falar: que espiritualidade, que homem precioso, que mulher preciosa, que consagração. Vai ter gente que vai desprezar, mas todos vão ver a vida de Cristo em nós. Vamos ficar em pé no nome do Senhor. O que eu estou falando para vocês, irmãos, de coração no Senhor, não esse coração aqui, ó, porque esse coração aqui está ficando mais fraco, já é 5.8, já vai para 5.9, esse coração volta para o pó, mas com o coração no Espírito eu posso dizer para vocês, o que eu estou dizendo para vocês, eu vi lá no meu Espírito, o Senhor falou comigo no meu interior, isso fez a diferença. E eu às vezes tropeço como? Quando eu fico em pé. Quem está em pé está sujeito a cair. Mas nenhuma vez eu tropecei quando eu devia estar prostrado. Fecha seus olhos, por favor. Enquanto ele toca, eu quero contar o último testemunho. Você com os olhos fechados. Não, olhe para mim, depois você vai fechar os olhos. Melhor, você vê e eu vi olhando de olhos abertos. Há 2 meses atrás eu cheguei a Goiânia. Eu sou natural de Goiânia. E eu vi a minha prima primeira, que é irmã também, porque minha mãe e meu pai criou. Hoje ela é uma mulher de 31. Desde pequena, a mãe era uma alcoólatra. Ela nunca viu o pai, não sabe quem é o pai. Foi da minha de honra quando eu casei em 89. É como irmã para mim, prima, primeira. A mãe dela morreu, mas graças a Deus se converteu, está no Senhor. Ela enveredou pelo mundo das drogas, da prostituição. Tem um filho. Nós colocamos ela numa casa de recuperação. Ela recuperou. Se tornou obreira na casa, monitora da casa. Foi batizada no Espírito Santo. Saiu da casa, voltou para a lama, para o pó. Passou a roubar, roubava minha mãe. Hoje ela é proibida de entrar na casa da minha mãe, porque minha mãe mora com uma filha e o marido não permite. E minha mãe tem 82 anos, minha irmã cuida. Minha mãe hoje come por sonda, graças a Deus está no Senhor. Tem culto de cela na casa da minha mãe todo sábado. Mas ela não pode entrar. Quando ela chega, ela fica na porta, porque se ela entra, ela rouba. Ajudamos, ela voltou para uma casa de novo. Ficou numa casa, recuperou. Até começou a namorar um rapaz, disse que ia casar. De repente voltou para a lama de novo. Eu cheguei em Goiânia, quando eu a vi, ela estava na porta da casa com mamãe. Eu cheguei, beijei mamãe. Eu não consegui beijar ela. E eu sempre fui muito carinhoso com ela e com outras pessoas. Houve uma repulsa, uma aversão. Dentro de mim eu falava: Senhor, até quando a Cristiane vai acordar? Já está com 30 para 32 anos. Ela até hoje depende da minha mãe. Minha mãe paga onde ela mora, dá comida. Mamãe está morrendo. Quem vai cuidar dela e do filho dela? Houve uma repulsa. E ela percebeu, porque ela já se sente rejeitada. Poucos acolhem e ela aceita. E uma é minha mãe. E ela roubou da minha mãe muitas coisas: joia, relógio, dinheiro. Mas mãe, vocês sabem, mãe é mãe. Aí eu despedi, ela despediu de mim e foi embora. Eu entrei da minha mãe, almocei. Aí eu saí. Quando eu saí, o Espírito veio a mim. Irmãos, eu queria morrer. Eu queria ser enterrado vivo naquela hora. Falei: Deus, até quando, Deus? Eu vou ser assim, andar em pé diante dos homens. Porque se eu tivesse prostrado quando eu a vi, se eu tivesse interiormente prostrado quando eu encontrei ela, eu tinha olhado para ela com os olhos de Cristo. Eu tinha falado para ela palavras de Cristo. Eu tinha aceitado ela como Cristo aceita. Eu tinha amado ela como Cristo ama. Eu tinha perdoado ela como Cristo perdoa. Não haveria repulsão, irmãos. Deus não é assim, Deus não repudia ninguém. Jesus acolhe a Cristiane hoje. Ela volta para a lama. Daqui 2 meses ela vem para Jesus. Jesus é o mesmo com ela. Ela volta para a lama, Jesus. Depois 2 meses ela volta de novo, Jesus é o mesmo. Ela pode ir para a lama 10 vezes, milhares de vezes, e todas as vezes que ela voltar, Ele é o mesmo com ela. Ele a ama, Ele a perdoa, Ele a aceita, Ele a acolhe. E esse Cristo está aqui em mim. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Eu fui para onde eu estava hospedado, morto. Eu falei, Deus, eu queria morrer agora, Deus, porque eu não me aguento mais de viver em pé diante das pessoas. Eu quero viver prostrado diante do Senhor, diante dos homens, porque dessa forma eu volto ao pó. E aí o Cristo aparece. O Cristo vive em mim. E o Cristo é em mim. Eu deixo de ser natural para ser espiritual. Eu deixo de ser Adão para ser em Cristo. Eu deixo de viver uma vida de altos e baixos para descansar no meu Deus e ver meu Deus vivendo em mim, operando em mim. Você quer viver prostrado diante do Senhor? Você querendo ou não, meu irmão, essa é a sua espiritualidade. Essa é a sua vida em Cristo. Você só vive em Cristo em toda situação. Eu só vivo em Cristo em toda situação. Se nós vivemos prostrado diante do Senhor. Se você quer isso, eu te convido a dar um passo para frente. Que as cadeiras sejam afastadas. O passo não vai mudar você e eu. Mas o passo é uma declaração de obediência e fé. Senhor, eu quero isso. Me ensina a acordar todo dia e acordar prostrado. Me ensina a viver todo dia, trabalhar todo dia e viver todo dia e trabalhar prostrado. Me ensina a relacionar na igreja, a relacionar no mundo todo dia prostrado, porque assim o Cristo aparece e vive em mim. Você quer isso? Sai do seu lugar. Eu estou aqui também. Eu estou aqui com você. Esse apelo também é para mim. Saia do nome do Senhor e diga: Senhor, eu quero viver prostrado diante do Senhor. Nas bênçãos eu quero viver prostrado. Quanto mais o Senhor me abençoa, mais eu me rendo, mais eu me prostro, mais eu me entrego. Quanto mais aflição no mundo, mais eu me rendo, mais eu me prostro, mais eu me entrego. Em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor.
Eu não quero estar aqui.
Nome do Senhor. Essa palavra é para todos vocês.
Eu não quero.
Não só para os que estão aqui, é para você também. Você sabe que o Senhor só vive em você e em mim se nós estamos rendidos. Porque Ele é um Deus dócil, Ele não arromba a sua vida. Ele não vai te arrombar para sair do seu lugar. Ele não vai te arrombar durante a sua semana para manifestar. Ele não é como o diabo que faz isso. O diabo não, é arrombador, é ladrão. Ele é o teu Deus que não grita nas praças. Isaías disse que Ele não grita. Ele é o Deus que bate na porta da igreja dele, da igreja de Laodiceia, para entrar, para ter comunhão. Esse é o seu Deus e meu Deus. Ele está aqui, está em mim, está em você. Mas Ele aparece quando nós prostramos, quando nós rendemos.
Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa paz.
E oramos por essas pessoas que aqui estão, Senhor, que de forma testemunhal, Senhor, diz que querem estar na Tua presença, Senhor.
E nós queremos te conhecer mais, ó Pai, nós queremos que tu se reveles mais a nós. Nós pedimos uma bênção especial sobre essas pessoas que estão aqui à frente, Senhor. Ministra os nossos corações, continua a ministrar os nossos corações. Honra, Senhor, a esses teus filhos que aqui vieram aqui à frente. Ministra a tua bênção sobre a vida de cada um deles, que o teu Espírito continue a ministrar sobre a vida deles, trazendo conforto, trazendo direção, fortalecendo, Senhor, fortalecendo o seu espírito, a sua alma. Ó Pai, aquele que porventura estejam enfermos também, nós ministramos uma palavra de cura agora, Senhor. Ministra sobre esses teus filhos aqui a tua bênção. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Nós queremos estar prostrados diante de ti. Nós queremos, Senhor, estar na tua presença, não só no dia de domingo, Senhor, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E que o nosso culto no templo, na congregação, seja o resultado da nossa comunhão contigo diária, Senhor. Seja o resultado, Senhor, da nossa relação contigo, pois tu és uma pessoa e queremos estar nos relacionando contigo em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.